Voz da América. São 12:30 aqui na capital americana, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé, 16:30 em Cabo Verde. Jaime Faria está na realização, ao microfone João Santa Rita, na sonorização está Wang Xiaogang. Vamos começar esta meia hora de informação com os títulos das notícias. Primeiro-ministro israelita ordena preparativos para ataque a Rafah, na fronteira com o Egito. No Senegal, confrontos entre a polícia e manifestantes. E em Moçambique, material ligado a investigações de corrupção foi roubado em Manica. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do emissor local. Também transmitimos na nossa página voaportugues.com, estamos no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, em Voa Português. Para contactos, podem inscrever-se no canal da Voz da América no WhatsApp. O nosso número é mais 1-202-251-9466. Começamos com as notícias internacionais. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deu ordens ao exército para preparar um plano para a evacuação de civis da cidade de Rafah e para derrotar os combatentes do Hamas ainda nessa cidade. A decisão foi anunciada numa altura em que aumentam as pressões para Israel não atacar Rafah, onde se encontram centenas de milhares de refugiados vindas de outras partes do território. O Egito enviou, entretanto, cerca de 40 tanques de guerra e carros blindados para reforçar a segurança em redor de Gaza. Desde o começo da guerra, após o ataque do Hamas a Israel a 7 de outubro, o Egito construiu um muro ao longo da sua fronteira com Gaza e fortaleceu o sistema de vigilância na fronteira. Hoje, aviões israelitas bombardearam Rafah. Ministros dos negócios estrangeiros de vários países árabes deslocaram-se, entretanto, à Arábia Saudita para discutir a guerra em Gaza. Presentes estiveram os ministros da Arábia Saudita, Catar, Egito, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, o secretário-geral da Organização de Libertação da Palestina. Os ministros emitiram uma declaração sublinhando a necessidade de um acordo de cessar-fogo, a importância de medidas irreversíveis para implementar uma solução de dois Estados. Forças de segurança do Senegal dispararam gás lacrimogéneo e granadas de atordoamento para dispersar manifestantes na capital Dakar. Os manifestantes pretendiam marchar para o centro da cidade para protestar contra a anulação das eleições, mas foram impedidos pela polícia. Todas as vias de acesso à praça central da capital foram bloqueadas. Uma delegação bipartidária do Congresso americano está na Ucrânia para conversações com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a quem tencionou garantir os seus esforços para se aprovar ajuda militar ao país. A delegação é composta por 4 membros do Comitê de Diligência da Câmara dos Representantes, sendo 2 democratas e 2 republicanos. O republicano Mike Turner disse que a Câmara e o Senado estão a trabalhar para aprovar o financiamento necessário para 2024. Um projeto de lei de 95 mil milhões de dólares foi aprovado pelo Senado, mas aguarda a aprovação pela Câmara. Entretanto, foi anunciado que o secretário de Estado, Antony Blinken, se vai deslocar à Albânia e depois à Alemanha, onde participará numa conferência sobre segurança em que a Ucrânia e o Médio Oriente serão os principais tópicos em discussão. Entretanto, numa entrevista em Moscou, um jornalista americano, o presidente russo Vladimir Putin disse que o Ocidente não pode derrotar estrategicamente a Rússia, mas o seu país não tem interesse em expandir a guerra. Putin disse também ser possível chegar a um acordo para a libertação do jornalista americano Ivan Gershovich, do Wall Street Journal. Um procurador especial anunciou ontem que o presidente Joe Biden não faz face a acusações formais por ter mantido na sua posse documentos secretos depois de deixar a vice-presidência em 2017. O procurador disse num relatório que, após 15 meses de investigação, decidiu não iniciar acusações contra Biden porque este cooperou desde o início com a investigação e seria difícil condená-lo por ele ser o que chamou de um idoso de boas intenções e fraca memória. Mais adiante, temos mais pormenores. E vamos começar em Moçambique. Duas instituições ligadas à polícia, a Procuradoria da Cidade de Chimoio e o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção, sofreram assaltos em uma semana e tiveram parte dos computadores e processos judiciais roubados, alguns ligados à corrupção, envolvendo agentes da polícia moçambicana, disseram as autoridades. Analistas sugerem que os crimes fragilizam os setores-chave que deviam ser mais seguros e fazer prevalecer a justiça no país. André Batista.
Um agente da polícia moçambicana e um militar são suspeitos de terem assaltado na segunda-feira 5 o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Manica para roubar vários processos ligados à corrupção que já estavam na fase de conclusão para serem remetidos a outras instituições de justiça. Os dois suspeitos chegaram na instituição como agentes escalados para reforçar a segurança noturna, para pouco depois anunciar o assalto e imobilizar com um fuzil de assalto AKM o agente de segurança privada que guarnecia as instalações. Eles arrombaram a porta de um dos gabinetes e roubaram processos crimes. Uma fonte do gabinete que confirmou o roubo à Voz da América assegurou que os processos serão reconstituídos e seguirão os seus trâmites legais. Já na semana passada, um outro grupo terá roubado a janela do gabinete do procurador-chefe da cidade de Chimoio para roubar um computador e dois processos de crimes igualmente ligados à corrupção, em que agentes da polícia estão envolvidos em esquemas de extorsão sob promessa de emprego na corporação. A Polícia da República de Moçambique, em Manica, atribuiu este assalto a 4 menores, com idades entre 12 e 14 anos, e que alegadamente possuem um histórico e cadastro criminal extenso na prática de vários crimes. Mateus Mindu disse em conferência de imprensa que os menores, ora detidos, introduziram-se na Procuradoria da cidade e roubaram dinheiro, computador e vários documentos institucionais, que depois se concluiu tratar-se de processos judiciais.
Estamos diante de 4 menores em conflito com a lei. Importa referir que os mesmos têm um grande cadastro no mundo do crime. Os mesmos dirigiram-se nessa tal instituição e, com recurso a arrombamento, introduziram-se, tendo vasculhado alguns documentos, a posterior subtraíram valores monetários, não só bem como subtraíram o computador.
Entretanto, o procurador-chefe da cidade de Chimoio, Remis Guiamba, sugere o contrário, que o roubo tenha sido praticado por adultos com interesse sobre os dois processos de crimes extraviados na instituição.
Um processo trata de rapto, não é? E o outro trata de burla relativa a emprego na PRM. Não é um, não são dois. Estamos aqui a instruir.
Insistindo que?
Porque se fossem de facto aqueles menores, no gabinete tinham bolachas, tinham sumos, tinham outros bens. Não é? Se fossem aqueles menores, os meninos de rua que se referem, as bolachas, os sumos que estão cá, teriam recolhido, certamente.
O analista moçambicano Bebeto Manuel, graduado em Ciências Policiais, observa que o roubo nas duas instituições, que deviam ser as mais seguras, destapa as fragilidades de segurança na justiça em Manica e no país, e até coloca em causa atos processuais.
Isto revela, de facto, uma fragilidade numa instituição que deveria ser a mais segura de todas. As pessoas que praticaram este fenômeno, digamos assim, não podemos considerar como criminosos comuns, não é? Então, são pessoas altamente informadas.
Ela realça aqui.
Que vai comprometer, tanto com a percepção que a sociedade tem, não é? Sobre o nosso sistema de justiça, sobretudo, como é que esse material é conservado nessas instituições.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Vamos agora falar de Angola. Os Estados Unidos vão aumentar os seus investimentos no corredor do Lobito, incluindo uma ligação para a Zâmbia, queríamos dizer, disse o enviado americano para infraestruturas e energia, Amos Oxtin. Sérgio Inhambi.
Falando na Zâmbia, Oxtin recordou que os Estados Unidos acordaram em financiar com US$ 250 milhões a primeira fase de reabilitação e modernização do corredor do Lobito e acrescentou: espero que iremos conceder recursos adicionais na mesma faixa para a segunda fase. A primeira fase que os Estados Unidos se comprometeram a financiar com US$ 250 milhões envolve a melhoria da linha dos caminhos de ferro já existente e a segunda fase vai envolver a construção de uma nova linha de caminhos de ferro através da Zâmbia, cujos custos estão avaliados em vários milhares de milhões de dólares. Em 2022, um consórcio formado pela multinacional Trafigura, a portuguesa Montegil e a Victorious da Bélgica receberam a concessão de 30 anos para administrarem o corredor do Lobito. O consórcio planeia gastar 450 milhões de dólares em Angola e 100 milhões na República Democrática do Congo em equipamento, operações e infraestruturas, mas mais fundos serão requeridos para prolongar a linha na Zâmbia na segunda fase do projeto. Ele acrescentou que os Estados Unidos e os seus parceiros mobilizaram cerca de 1 bilhão de dólares para expandir o corredor do Lobito, construindo uma nova linha férrea de 800 quilômetros para ligar a Zâmbia à rede. Com a Corporação para Financiamento de África, planeamos iniciar construção em 2026 e ter uma linha de caminhos de ferro operacional entre leste de Angola através do noroeste da Zâmbia em 2028, acrescentou. Oxen saudou o anúncio na quarta-feira que companhias mineiras tinham assinado acordos para usar a linha para exportação de cobre da República Democrática do Congo. O acordo foi assinado pelas companhias Trafigura e o complexo de cobre Kamoa Kakula para o transporte de minérios através dessa via por um mínimo de 6 anos. O inverno americano disse ainda esperar que a linha comece já a ser usada para se exportar, o que chamou de volumes significativos de minerais em julho, mas não forneceu números.
Obrigado ao Sérgio Inhambi. Entretanto, o secretário de Estado angolano para as Finanças e Tesouro, António L. dos Santos, disse que o governo planeia iniciar a privatização da companhia de telecomunicações Unitel ainda este ano. O governo está também a estudar a venda das suas ações no Banco de Fomento de Angola, a segunda maior instituição de crédito do país. Em 2022, recordemos, o governo nacionalizou a Unitel depois de assumir o controle das ações de Isabel dos Santos e de um general. A Unitel controla 72% do mercado de comunicações celulares em Angola. Otoniel dos Santos disse que o governo está centrado em encontrar um mecanismo para acelerar o processo de privatização de companhias em que o Estado tem interesses indiretos. E agora vamos para a Guiné-Bissau, cujo chefe de Estado, Umaro Sissoko Embalo, é o presidente da Comunidade Económica de Desenvolvimento da África Ocidental, CDAO, que atravessa uma grave crise. Ontem, a CDAO afirmou que um pedido do Mali, do Nigério e do Burkina Faso para deixarem de fazer parte da organização não cumpre as condições estatutárias para ser aceita. Porém, o antigo embaixador da Gâmbia na Guiné-Bissau, Cabo Verde Guiné-Conakry, Abdou Djedjou, disse concordar-se com os argumentos apresentados pelo Mali, Burkina Faso e Niger para abandonar a CDAO. Lassana Katsanama.
Na opinião do diplomata gambiano e professor universitário Abdou Djedjou, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental deixou de servir os interesses dos países membros da organização.
Nós sabemos que as decisões da CDAO são enunciadas mesmo pelos ministros franceses dos negócios estrangeiros, antes mesmo da reunião, outra vez é a violação mesmo dos textos da CDAO. Em nenhuma circunstância, uma organização cujo espírito da criação foi de entreajuda, a fraternidade, a solidariedade, a paz e o desenvolvimento, mas uma CDAO que tornou-se um braço armado, que agora, em vez de proteger os seus cidadãos, volta a ameaçar a existência desses povos.
Apesar das consequências para as partes, CDAO e os países desintegrantes, o experiente embaixador gambiano concluiu que a comunidade dos Estados da África Ocidental está morta.
Nós assistimos ao funeral da CDAO. Isso é fundamental quando se vê que o Mali, o Burkina e o Niger têm uma superfície de 2.800.000 km². Isso não é um espaço pequeno, com 69 milhões de habitantes. E a saída desses países, se vejamos o mapa geográfico que já se vê, ficou a CDAO numa banda e dividiu agora o norte da África e o sul da África. Aqui a CDAO fica no sul e complicou tudo. E as consequências são múltiplas. Mas de ambos lados, seja no lado do Mali como no lado da CDAO.
Enquanto isso, o editor do jornal Última Hora, Sabino Santos, que também faz parte da rede da mídia africana para a promoção de saúde e ambiente, não tem dúvidas do impacto negativo da retirada do Mali, Níger e Burkina Faso da CDAO.
Hoje, quem lidera a CDAO não tem o perfil, não tem a visão daqueles que no passado estiveram à frente da organização. Penso que isso contribuiu bastante para a situação que estamos a enfrentar neste momento. momento e acabou por agravar com esta decisão inegociável, segundo os próprios países consideraram, de deixar a organização por parte do Mali, Burkina Faso e Níger. É uma situação complicada, é uma situação que precisa de ter solução o mais breve possível. Eu faço parte daqueles que continuam a defender que a CDAO é necessária para a sub-região, independentemente dos graves problemas que a organização tem.
A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental declarou ontem que o pedido do Burkina Faso, Mali e Níger, países liderados por juntas militares, para abandonarem a organização não cumpre as condições estatutárias para ser aceite, referindo que o artigo 91 do Tratado da CDAO estipula que os países membros permanecem vinculados às suas obrigações durante o período de um ano após a notificação da sua retirada. Fim de citação. Recordo que os três países anunciaram no dia 28 de janeiro as suas respectivas retiradas da CDAO com efeitos imediatos. Da Sikisma, Voz América em Bissau.
Aqui nos Estados Unidos, e como ouviram no noticiário, um procurador especial anunciou ontem que o presidente Joe Biden não faz face a acusações formais por ter mantido na sua posse documentos secretos depois de deixar a vice-presidência em 2017. O procurador especial, Robert Hur, disse num relatório que após 15 meses de investigações, decidiu não iniciar acusações contra Biden porque Biden cooperou desde o início com a investigação e seria difícil condená-lo por ele ser o que chamou de um idoso de boas intenções e fraca memória. Biden, numa conferência de imprensa, criticou em tons irritados o procurador por afirmar no relatório que o presidente não se lembrava quando é que o seu filho tinha morrido e acrescentou que a acusação de que manteve propositadamente material secreto era totalmente errada. O relatório constitui um embaraço para o presidente de 81 anos de idade, numa altura em que tenta convencer o eleitorado de estar de boa saúde e não ter problemas de memória. O procurador disse que a memória de Biden estava severamente limitada. Contudo, durante a conferência de imprensa, o presidente confundiu o México com o Egito quando, ao falar da crise no Médio Oriente, se referiu ao presidente Al-Sisi, do México. O antigo presidente Donald Trump, que faz face a acusações de ter mantido documentos secretos em sua casa, disse que a decisão do procurador de não indiciar Biden mostra haver favoritismos no Departamento de Justiça. O procurador fez notar, no entanto, que Biden tinha cooperado desde o início com a investigação e devolvido os documentos, algo que Trump se recusou a fazer. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, regressa à África ainda este mês. Vai ser uma viagem de 4 dias, de 15 a 18 deste mês, de fevereiro. O Edgar Maciel diz-nos que o ênfase desta viagem será um pouco diferente da anterior. Edgar.
Dessa vez a visita vai se concentrar em 2 países, Egito e também Etiópia, que é sede da União Africana. No ano passado, o presidente Lula já havia visitado a África do Sul, Angola e São Tomé e Príncipe. A viagem começa pelo Egito, no dia 15. A agenda ainda está sendo fechada, mas Lula deve se reunir com o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi. Além de conversarem sobre a guerra entre Hamas e Israel, o assunto principal será BRICS, bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul como principais membros, e que o Egito se juntou no último ano. 2 dias depois, Lula desembarca na Etiópia, que também faz parte do bloco. Dias 17 e 18, ele estará em Addis Abeba, para participar da reunião de chefes de Estado e de governo dos 54 países que formam a União Africana. Segundo cônsules e embaixadores, o Brasil vai defender uma frente mundial contra a fome com os parceiros africanos. É uma forma de Lula aumentar as pressões sobre os países desenvolvidos, segundo os especialistas. E também uma mudança de postura, alerta o analista internacional Vinícius Vieira. Já que antes o governo brasileiro focava apenas em parcerias bilaterais com os países da África.
A nossa preferência foi por manter relações bilaterais e não usar a União Africana como ponto de apoio. Até mesmo nos bastidores, conheço diplomatas que criticavam essa abordagem, viam ali já uma utilidade e a necessidade de reconhecer a União Africana como um interlocutor forte. Portanto, a questão da diplomacia via União Africana pode se tornar um novo marco nas relações com a África e na retomada das relações com a África, já vista que o governo anterior, liderado por Bolsonaro, desprezou bastante esse continente, que é culturalmente e economicamente essencial para o Brasil.
Com a União Africana, Lula deve ter encontros privados com os países lusófonos, como Angola e Moçambique. O presidente do Instituto Brasil-África, João Bosco Monte, diz que essa será mais uma oportunidade para novas alianças comerciais.
O Brasil merece ter uma melhor atenção com a África. E isso acontece nesse momento, quando o presidente Lula já disse diversas vezes que a África voltaria ao centro das suas atenções no contexto internacional. E isso certamente vai melhorar a relação que o Brasil perdeu nesses últimos 4 anos. Certamente o comércio, as operações de negócios, as empresas brasileiras vão tomar mais ânimo.
Atualmente, o continente africano importa do mundo cerca de 700 bilhões de dólares em produtos ao ano. O Brasil é apenas o 14º maior fornecedor, com cerca de 10 bilhões de dólares. Na contramão, a África exporta 662 bilhões em produtos, com o Brasil sendo o 19º principal destino. De São Paulo para a Voz da América, Edgar Maciel.
Obrigado, Edgar. Vamos continuar com o Brasil, que vai lançar uma campanha pública de vacinação em massa contra a dengue, num contexto de aumento do número de casos em todo o país. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registrou, quase 5 vezes mais casos nas primeiras 5 semanas deste ano do que no mesmo período de 2023. De São Paulo, a Voz da América enviou uma reportagem aqui apresentada pela Paula Silva.
Enfrentar a maior epidemia de dengue das últimas décadas, o Brasil está a iniciar um programa de vacinação em massa contra a doença tropical através do seu sistema público de imunização. De acordo com funcionários do Ministério da Saúde, este ano, o Brasil pretende vacinar cerca de 3 milhões de pessoas. A campanha de vacinação em todo o país começa este mês, quando o país está a registrar um aumento de casos. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o Brasil registrou mais de 360 mil casos de dengue nas primeiras 5 semanas de 2024, quase 5 vezes mais do que no mesmo período do ano passado. Maria Dias, de São Paulo, diz que a casa dela teve casos.
Olha, na minha casa teve, aqui no meu quintal, teve quatro. Meu irmão teve, meu compadre teve, tudo vizinho. Então, na minha família, foi 5 pessoas.
Nesta rua de um bairro operário de São Paulo, quase todos os moradores estavam infectados com a doença. Agentes de saúde estão a percorrer a região para eliminar os criadores do mosquito, mas não é fácil, diz o coordenador de Vigilância em Saúde de São Paulo, Luiz Arthur Caldeira.
O país vem vivendo ondas de calor praticamente no país todo desde o final do ano de 2023 e agora com as sequências diárias de chuva acaba-se infelizmente tendo a situação perfeita para a proliferação de mosquitos.
O aumento do número de casos de dengue não é exclusivo do Brasil. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que a doença está a espalhar-se para áreas onde antes não era encontrada, como muitas regiões subtropicais do planeta. Segundo a OMS, houve um aumento de 10 vezes no número de casos em todo o mundo de 2000 a 2019. Esper Kalash dirige o Instituto Butantan, um centro de pesquisa biomédica em São Paulo.
Global warming, as you said, is one of the things that concerns a lot of people. In having the temperature.
O outro fator é o aquecimento global, como já mencionei, que é uma grande preocupação com o aumento da temperatura. Ele facilita a reprodução e a disseminação dos mosquitos, tornando-os transmissores mais eficazes da doença.
Calas lidera uma equipa de cientistas brasileiros que está a finalizar os últimos testes para desenvolver a sua própria vacina. Eles estimam que a sua vacina estará a ser produzida no próximo ano.
Esperamos ter tudo pronto em 2025 e depois podemos começar a disponibilizar a vacina às autoridades de saúde.
Embora o fornecimento de vacinas continue limitado, este ano o governo brasileiro vai concentrar-se na imunização de crianças com idades entre os 10 e os 14 anos em 500 cidades de 16 estados.
Na página desportiva vamos começar com o CANA, a Taça das Nações Africanas. Tudo apostos para a final de domingos entre a Nigéria e a equipa da casa, a Costa do Marfim. Antes disso, contudo, o jogo para o terceiro lugar amanhã entre a África do Sul e a República Democrática do Congo. É um jogo que muitos dizem que não serve propósito nenhum. Mas no domingo, portanto, temos a final. Temos que recordar que ao longo deste campeonato a Nigéria ainda não perdeu. Teve um empate na fase de grupos e no total deste campeonato marcou 7 golos, só sofreu 2. Já a Costa do Marfim teve 2 derrotas, foi durante a fase de grupos e ao longo do campeonato marcou 6 golos, sofreu 7, 5 deles na fase de grupos. Nigéria aparece como favorita. A Costa do Marfim está a contar com o goleador Sebastian Haller, que joga no Borussia Dortmund da Alemanha e que é, só por si próprio, uma história da vitória sobre a adversidade. E porquê é que dizemos isso? Ouçam a história. Haller assinou pelo Borussia Dortmund em 2022, em julho desse ano. Apenas 2 semanas depois de ter assinado o contrato, foi diagnosticado com cancro testicular. 2 cirurgias, vários tratamentos de quimioterapia, Haller iniciou os seus treinos no início de janeiro de 2023 e há pouco mais de um ano atrás, Haller marcou o seu primeiro golo pelo Borussia Dortmund, que foi festejado não só porque deu a vitória ao clube, mas foi também uma vitória para si contra a adversidade. E querem saber algo interessante? Esse golo contra o Freiburg, que marcou o regresso de Haller, ocorreu no Dia Mundial da Luta contra o Cancro. No domingo, a Costa do Marfim conta com ele para vencer o CAN. Vai ser difícil. E ainda no CAN, um facto curioso. O campeonato já resultou no despedimento de 8 treinadores. O último foi Bassirou Kandé, da Guiné-Bissau, que antes deste CAN era herói, por ter levado 4 vezes a Guiné-Bissau a 4 fases finais do CAN, mas agora já não é herói. Os outros 7 despedidos foram Djamel Belmadi, da Argélia, Rui Vitória, também conhecido por Rui dos Empates, do Egito, Tom Saint-Fier, da Gâmbia, Chris Houghton, do Ghana, Jean-Louis Gasset, da Costa do Marfim, Adel Amrouche, da Tanzânia, e Jalel Kadri, da Tunísia. Todos para a rua, todos à procura de emprego. Vamos agora para a Europa. Falando da Alemanha, não podemos deixar de mencionar o grande jogo deste fim de semana entre os dois primeiros. É amanhã. Os homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, recebem o inevitável Bayern de Munique. Bayer, este campeonato ainda não perdeu um jogo, é verdade. Tem 4 empates. Bayern de Munique está, contudo, a 2 pontos do Bayer. E se perder amanhã frente ao Bayern, fica então com uma dor de cabeça enorme. Em Espanha, também amanhã, temos um embate entre os dois primeiros. Real Madrid, no topo, recebe o surpreendente Girona, que está com 2 pontos de atraso. À espreita está o Barcelona, a 8 pontos do Real. Se Real ganhar, já ninguém o apanha. Em Portugal, este fim de semana, o grande jogo é aquele entre o segundo, o Sporting, e o quarto, o Braga. Basquetebol americano. Ontem, os campeões, o Denver Nuggets, bateram o Los Angeles Lakers 114-106. E vejam lá, o Detroit Pistons, que esta época estabeleceu um recorde de mais jogos seguidos sem ganhar, ontem bateu o Portland 128-122 e foi a sua segunda vitória consecutiva. Parece que acordaram muito tarde. O líder da Conferência Oeste, o Minnesota Timberwolves, bateu o Milwaukee Bucks, que está em terceiro na Conferência Leste, 129-105. A surra da noite foi dada pelo Cleveland Cavaliers. Bateu o Brooklyn Nets, 118-95. Aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. São quase 13 horas aqui na capital americana. É a hora em que vai entrar aqui de serviço o Amâncio Miguel com o nosso programa semanal de arte e também outras reportagens. Continuo com a Voz da América. Thank you.
São 13 horas aqui em Washington, D.C. Esta é a terceira parte da emissão vespertina da Voz América. Sexta-feira, 9 de fevereiro, na realização Jaime Faria, sou a mãe Miguel. Boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe, na internet www.voportuguês.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo, presentes no Facebook, no YouTube, no X, que era o Twitter, no Instagram, a nossa referência é VOA Português. O nosso canal no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Faz notícia hoje, o primeiro-ministro do Israel ordena preparativos para ataque a Rafa na fronteira com o Egito. No Senegal, confrontos entre a polícia e manifestantes e material ligado a investigações de corrupção foi roubado em Moçambique. Hoje é sexta-feira, e é sexta-feira o dia reservado às artes. Vamos falar de uma instalação, de uma obra visual da moçambicana Yara Costa, presente na ilha de Moçambique, mas também virtualmente. Ela apresentou a mesma instalação em Maputo, no evento. 13 horas e 2 minutos. Vamos, antes disso, trazer alguns apontamentos de reportagem, começando em Manica, no centro de Moçambique. Duas instituições ligadas à justiça, a Procuradoria da República na cidade de Chimoio e o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção, sofreram assaltos numa semana e tiveram parte dos seus computadores e processos judiciais desviados. Alguns ligados à corrupção envolvendo agentes da polícia moçambicana, disseram autoridades na quinta-feira, ontem, dia 9. O André Batista entrevista analistas que sugerem que os crimes fragilizam os setores chaves que deviam ser mais seguros e fazer prevalecer a justiça naquele país do Índico. André.
Um agente da polícia moçambicana e um militar são suspeitos de terem assaltado na segunda-feira 5 o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Manica para roubar vários processos ligados à corrupção que já estavam na fase de conclusão para serem remetidos a outras instituições de justiça. Os dois suspeitos chegaram na instituição como agentes escalados para reforçar a segurança noturna, para pouco depois anunciar o assalto e imobilizar com um fuzil de assalto a AKM, o agente de segurança privada que guarnecia as instalações. Eles arrombaram a porta de um dos gabinetes e roubaram processos de crimes. Uma fonte do gabinete que confirmou o roubo à Voz da América assegurou que os processos serão reconstituídos e seguirão os seus trâmites legais. Já na semana passada, um outro grupo terá roubado a janela do gabinete do procurador-chefe da cidade de Chimoio para roubar um computador e dois processos de crimes igualmente ligados à corrupção, em que agentes da polícia estão envolvidos em esquemas de extorsão sob promessa de emprego na corporação. A Polícia da República de Moçambique, Manica, atribuiu este assalto a 4 menores, com idades entre 12 e 14 anos, e que alegadamente possuem um histórico e cadastro criminal extenso na prática de vários crimes. Mateus Mindu disse em conferência de imprensa que os menores, ora detidos, introduziram-se na Procuradoria da cidade e roubaram dinheiro, computador e vários documentos institucionais, que depois se concluiu tratar-se de processos judiciais.
Estamos diante de 4 menores em conflito com a lei. É, importa referir que os mesmos tinham um grande cadastro de número de crime. Os mesmos dirigiram-se nessa instituição e, com recurso, arrombamento introduziram-se, tendo vasculhado alguns documentos, a posterior subtraíram valores monetários, não só bem como subtraíram o computador.
Entretanto, o procurador-chefe da cidade de Chimoio, Remis Guiamba, sugere o contrário, que o roubo tenha sido praticado por adultos com interesse sobre os dois processos de crimes extraviados na instituição.
Um processo trata de rapto, não é? E o outro trata de burla relativa a emprego na PRM. Não é um, não são dois que estamos aqui a instruir.
Insistindo que?
Porque se fossem de facto aqueles menores, no gabinete tinham bolachas, tinham sumos, tinham outros bens. Não é? Se fossem aqueles menores, os meninos de rua que se referem, as bolachas, os sumos que estão cá, teriam recolhido, certamente.
O analista moçambicano Bebeto Manuel, graduado em Ciências Policiais, observa que o roubo nas duas instituições, que deviam ser as mais seguras, destapa as fragilidades de segurança na justiça, em Manica e no país, e até coloca em causa atos processuais.
Isso revela, de facto, uma fragilidade numa instituição que deveria ser a mais segura de todas. As pessoas que praticaram este fenômeno, digamos, não podemos considerar como criminosos comuns, não é? Então, são pessoas altamente informadas.
Ele realça aqui.
Que vai comprometer tanto com a percepção que a sociedade tem, não é, sobre o nosso sistema de justiça, sobretudo como é que esse material é conservado nessas instituições.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Quando são 13 horas e 6 minutos aqui em Washington, vamos agora falar de investimento americano em Angola. Os Estados Unidos vão aumentar os seus investimentos no corredor de Lobito, incluindo uma ligação para a Zâmbia, disse o enviado americano para infraestruturas e energias, Amos Austin. Sérgio Nhambi tem os detalhes.
Falando na Zâmbia, Austin recordou que os Estados Unidos acordaram em financiar com US$ 250 milhões a primeira fase de reabilitação e modernização do corredor do Lobito e acrescentou: espero que iremos conceder recursos adicionais na mesma faixa para a segunda fase. A primeira fase que os Estados Unidos se comprometeram a financiar com US$ 250 milhões envolve a melhoria da linha dos caminhos de ferro já existente e a segunda fase vai envolver a construção de uma nova linha de caminhos de ferro através da Zâmbia, cujos custos estão avaliados em vários milhares de milhões de dólares. Em 2022, um consórcio formado pela multinacional Trafigura, a portuguesa Montegil e a Victorious da Bélgica receberam a concessão de 30 anos para administrarem o corredor do Lobito. O consórcio planeia gastar US$ 450 milhões em Angola e US$ 100 milhões na República Democrática do Congo em equipamento, operações e infraestruturas, mas mais fundos serão requeridos para prolongar a linha na Zâmbia na segunda fase do projeto. Ele acrescentou que os Estados Unidos e os seus parceiros mobilizaram cerca de US$ 1.000 milhões para expandir o corredor do Lobito, construindo uma nova linha férrea de 800 quilômetros para ligar a Zâmbia à rede. Com a Corporação para Financiamento de África, planeamos iniciar construção em 2026 e ter uma linha de caminhos de ferro operacional entre leste de Angola através do noroeste da Zâmbia em 2028, acrescentou. Austin saudou o anúncio na quarta-feira que companhias mineiras tinham assinado acordos para usar a linha para exportação de cobre da República Democrática do Congo. O acordo foi assinado pelas companhias Trafigura e o complexo de cobre Kamoa Kakula para o transporte de minérios através dessa via por um mínimo de 6 anos. O enviado americano disse ainda esperar que a linha comece já a ser usada para se exportar, o que chamou de volumes significativos de minerais em julho, mas não forneceu números.
Obrigado, Sérgio. Vamos agora falar da Guiné-Bissau na África Ocidental. Isto porque o Lassana Kassamá reporta que a Comunidade Económica de Desenvolvimento da África Ocidental, que atravessa uma crise, disse ontem que, a pedido do Mali, do Níger e do Burkina Faso para deixarem de fazer parte da organização, não cumpre as condições estatutárias para ser aceito. Porém, o antigo embaixador da Gâmbia na Guiné-Bissau, Cabo Verde e Guiné-Conakry, Abdou Diédio, disse concordar com os argumentos apresentados pelo Mali, Burkina Faso e Níger para abandonar a CDAO. Lassana.
Na opinião do diplomata gambiano e professor universitário Abdou Diédio, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental deixou de servir os interesses dos países membros da organização.
Nós sabemos que as decisões da CDAO são enunciadas mesmo pelos ministros franceses dos negócios estrangeiros, antes mesmo da reunião, outra vez é a violação mesmo dos textos da CDAO. Em nenhuma circunstância, uma organização cujo espírito da criação foi de entreajuda, fraternidade, humanidade, a solidariedade, a paz e o desenvolvimento, mas uma CDAO que tornou-se um braço armado, que agora, em vez de proteger os seus cidadãos, volta a ameaçar a existência desses povos.
Apesar das consequências para as partes, CDAO e os países desintegrantes, o experiente embaixador gambiano concluiu que a comunidade dos Estados da África Ocidental está morta.
Nós assistimos ao funeral da CDAO. Isso é fundamental quando se vê que o Mali, o Burkina e o Níger têm uma superfície de 2.800.000 km². Isso não é um espaço pequeno, com 69 milhões de habitantes, e a saída desses países, se vejamos o mapa geográfico que já se vê, ficou a CDAO numa banda e dividiu agora o norte da África e o sul da África. Aqui a CDAO fica no sul e complicou tudo. E as consequências são múltiplas, mas de ambos lados, seja no lado do Mali como no lado da CDAO.
Enquanto isso, o editor do jornal Última Hora, Sabino Santos, que também faz parte da rede da mídia africana para a promoção de saúde e ambiente, não tem dúvidas do impacto negativo da retirada do Mali, Níger e Burkina Faso da CDAO.
Hoje, quem lidera a CDAO não tem o perfil, não tem a visão daqueles que no passado estiveram à frente da organização. Penso que isso contribuiu bastante para a situação que estamos a enfrentar neste momento e acabou por agravar com esta decisão inegociável, segundo os próprios países consideraram, de deixar a organização por parte do Mali, Burkina Faso e Níger. É uma situação complicada, uma situação que precisa de ter solução o mais breve possível. Eu faço parte daqueles que continuam a defender que a CDAO é necessária para a sub-região, independente dos graves problemas que a organização tem.
A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental declarou ontem que o pedido do Burkina Faso, Mali e Níger, países liderados por juntas militares, para abandonarem a organização não cumpre as condições estatutárias para ser aceito, referindo que o artigo 91 do Tratado da CDAO estipula que os países membros permanecem vinculados às suas obrigações durante o período de um ano após a notificação da sua retirada. Fim de citação. Recordo que os três países anunciaram no dia 28 de janeiro as suas respectivas retiradas da CDAO com efeitos imediatos. La Sixma, Voz América em Bissau.
São 13 horas e 12 minutos. Vamos agora ao espaço reservado às artes aqui na Voz da América e vamos começar pelo tema que abre esse espaço reservado às artes. Depois vamos ter aqui a conversa com a Yara Costa, que é uma jovem cineasta moçambicana. Certamente que vamos à ilha de Moçambique, a terra da Zena Bacar, uma voz do Iupuro é Moçambique e o espaço das artes é mesmo em Nampula.
Isto é mais ou menos a oportunidade de concluir e encontrarmos todos. São projetos de toda a África Austral, 8 projetos de Moçambique e muitos lugares, no caso da ilha de Moçambique. Então vim participar da conferência, hoje participei numa mesa sobre as histórias de sucesso e também apresentar um bocadinho daquilo que é o projeto que nós fizemos na ilha de Moçambique.
Esta é uma iniciativa da Fundação Música para a África, Music in Africa, que é uma fundação que está baseada na África do Sul, que promove a pesquisa, a divulgação da música no continente africano. E o que a Yara apresenta na instalação, certamente, tem a ver com a Ilha de Moçambique?
Claro, no meu caso tem sempre a ver com a Ilha de Moçambique. Não, tem a ver... Apesar de ser a Music in Africa Foundation, a chamada para projetos eram projetos que, de alguma forma, claro, a questão do som e da música, de alguma forma, está lá, mas tinham que ter também ser projetos integrados dentro desta questão do património cultural, mas também ter alguma capacitação, poder, de alguma forma, ir tornando os agentes criativos e da cultura como agentes que podem, aos poucos, ir formando esta pequena indústria das indústrias criativas e ir ganhando a partir de nessa profissionalizar, vamos lá dizer, as artes e a cultura. E na Ilha de Moçambique, o projeto que eu propus para este curso específico, na verdade, foi algo que tem a ver com o trabalho que eu tenho desenvolvido nos últimos anos lá na ilha, tem a ver com o património cultural Swahili. E quando estamos a falar de património cultural Swahili, estamos a falar de património marítimo e engloba tudo, né? A costa de Moçambique, a ilha de Moçambique, faz parte da história da costa Swahili, né? Que vai de Mogadishu, Somália, até o sul de Moçambique, em Inhambane. E a ilha de Moçambique era um importante interposto Swahili dentro dessa rota e tem uma história muito antiga. E quando a gente está a falar de populações costeiras muito antigas que estão estabelecidas na costa há tanto tempo, estamos a falar também de uma cultura muito antiga, um conhecimento muito antigo, uma tradição muito antiga, uma arte muito antiga, uma música muito antiga. Então, o trabalho tem sido de fazer pesquisa, né, sobre as histórias, sobre os cânticos dos pescadores, os cânticos das mulheres de Chocolo, que são as mulheres que vão para o mar todos os dias, as memórias fazem parte da história, desde a escravatura, as guerras civis, e tudo isto dentro do cenário presente, que é a grande ameaça da crise climática, que em lugares costeiros e, sobretudo, nas ilhas, se sente quase diariamente, com a subida do nível do mar e também com a questão dos ciclones, que são cada vez mais frequentes. Então, nós fizemos uma experiência imersiva, uma instalação multimídia, onde usamos novas tecnologias, áudio 360 graus, projeções 360 graus e realidade virtual, para, por um lado, mostrar todo este manancial cultural que é riquíssimo e também alertar para o facto de estar gravemente ameaçado pelo que está a acontecer agora.
E como é que as pessoas podem ver esse conteúdo?
Então, podem vir à Ilha de Moçambique, encorajo-os, faço o convite a todos os ouvintes, por favor venham visitar a Ilha de Moçambique, porque esta instalação, que se chama Na Rota e a Sereia, está a virar uma atração turística, mas temos o plano de... A instalação fica permanente na Ilha de Moçambique, mas nós vamos levá-la, tanto uma outra, a réplica dela, ao longo da costa moçambicana, de porto em porto e depois ao longo da costa Swahili e depois para os portos no mundo que nos queiram receber, porque ainda que a gente esteja a falar de conteúdos locais, estamos a falar de temas que dizem respeito a todo o mundo. A questão do tratamento de ensino tradicional ecológico, a questão da ciência que ainda existe dentro das comunidades, a questão da crise climática, a relação que temos com o mar, a própria relação com a natureza. Então, acho que são... E como isto está ancorado na história, né? Desde a escravatura, o colonialismo, a extração de recursos desmesurado. Então, como é que essas coisas todas estão ligadas? Diz que respeito a todo mundo. Então, nós fiquem atentos, nós vamos chegar ao porto da nossa cidade, estamos a trabalhar para isso. E depois haverá também, podem, através das redes sociais, acessar algum conteúdo. É claro que alguns dos conteúdos é preciso ter algum equipamento, seja o óculos para a realidade virtual, como os headphones de áudio espacial, mas depois a gente dá nas redes sociais, e na Rota e a Sereia, podem ir seguindo e a gente vai acompanhando.
Yara, diz-me uma coisa, este processo é muito trabalho, recolher os dados e encontrar as pessoas que conhecem a história, e também porque a Ilha de Moçambique, a partir do momento que é Património Mundial da Humanidade, não é só de Moçambique. A Ilha de Moçambique foi a primeira capital desse espaço que é conhecido como Moçambique. Como partilhar essa história? Temos mais um minuto com o resto do mundo.
Também a Ilha de Moçambique foi, em algum momento, o ponto de encontro e o microcosmos do mundo. Ligou o lado oriental, a Ásia, ao lado ocidental, passando por África. Todos os povos, ou grande parte dos povos, passaram de alguma maneira e tiveram alguma relação com a Ilha de Moçambique, historicamente. Agora, no presente, isto volta a acontecer. Então, é da ilha, mas é do mundo, é nossa, é da humanidade. E é a forma da gente levar a ilha um pouco para o mundo e trazer o mundo para a ilha. E como eu disse, podem fisicamente fazer parte da experiência lá na ilha, em Maputo, e também vamos levar em princípio para Cape Town, para o Brasil, para Washington. em princípio, para o Smithsonian, se tudo correr bem, e também para alguns lugares da Europa, a gente ganhou alguns prémios, nomeadamente na França, também pretendemos levar para a França e possivelmente Portugal. Então, espero que a gente volte, retome esta conversa quando estas iniciativas já estiverem mais concretizadas, para a gente avisar também a quem nos ouve que possam participar.
Tivemos aqui a conversa com a moçambicana Yara Costa, que tem uma instalação que, aliás, na conversa ela disse que vai passar nos próximos tempos aqui por Washington, D.C. 13 horas 20 minutos. Vamos ficar com um pouco de música e a música é de Nampula, Zena Bacar e o grupo Iofuro, Nuno Malane.
Mwana kawoka ntiri apa pami ya kitela ni harusi kwa ya razana nyuwana shianaga ayana kukihia kuro kuntela nkia nangina urnashia nawe kia ndelela ana alopwa nangina ku nikushukuru nluku kire paporo Poporoyo pio kati weano ora usomani Kurana usomani Anamu kumar mapele onkiwane lalo kwana Ala tapani Tapiri sori aka kia ala tuala tani ala Atoro toru aka Esumani kino onkiwane rukulu Weyele stosheni Aweano kana nata Mwana gao We mwana, mi mwana, kinroma lila zai, mwana ka ogoni hotungu. Thank you.
Zena Bacar, de Nampula, Moçambique, cantando Mama Moçambique. Aliás, Mama Moçambique é o nome do disco, o título que ela interpretou é Nuno Malani. Mama Moçambique, o primeiro disco, compacto disco gravado por uma banda moçambicana, foi lá para o início dos anos 1990, no Reino Unido, pela editora Real World, de Peter Gabriel. 13 horas e 27 minutos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deu ordens ao exército para preparar um plano para evacuação de civis da cidade de Rafah e para derrotar os combatentes do Hamas ainda naquela cidade. A decisão foi anunciada numa altura em que aumentam as pressões para Israel não atacar Rafah, onde se encontram centenas de milhares de refugiados vindos de outras partes do território. O Egito enviou, entretanto, cerca de 40 tanques de guerra e carros blindados para reforçar a segurança em redor de Gaza. Desde o começo da guerra, após o ataque do Hamas a 7 de outubro, o Egito construiu um muro ao longo da sua fronteira com Gaza e fortaleceu o sistema de vigilância nas fronteiras. Forças de segurança do Senegal dispararam gás lacrimogéneo e granadas de atordoamento para dispersar manifestantes na capital, Dakar. Os manifestantes pretendiam marchar para o centro da cidade, mas foram impedidos pela polícia. Todas as vias de acesso à praça central da capital foram bloqueadas. Uma delegação bipartidária do Congresso americano está na Ucrânia para conversações com o presidente Volodymyr Zelensky, a quem intencionam garantir esforços para se aprovar ajuda militar ao país. A delegação é composta por 4 membros do Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes, sendo 2 democratas e 2 republicanos. O republicano Mike Turner disse que a Câmara e o Senado estão a trabalhar para aprovar o financiamento necessário para 2024. Um projeto de 95 milhões de dólares foi aprovado pelo Senado, mas aguarda aprovação pela Câmara. Um procurador especial anunciou ontem que o presidente Joe Biden não faz face a acusações formais por ter mantido na sua posse documentos secretos depois de deixar a vice-presidência em 2017. O procurador especial Roberto Orr disse no relatório que após 15 meses de investigações decidiu não iniciar acusações contra Biden porque o presidente cooperou desde o início com a investigação e seria difícil condená-lo por ele ser o que chamou de um idoso de boas intenções e fraca memória. E assim chegamos ao final desta terceira parte e também ao final da nossa emissão vespertina nesta sexta-feira, que é o 9 de fevereiro de 2024. Na sua companhia e em nome de todos, Jaime Faria e a mais Miguel, voltamos amanhã para as emissões do final de semana com Ana Guedes. Boa noite. Também pode continuar connosco em www.voaportugues.com. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.